A journey through memory. All you have to do is follow my voice.
So may we start.
Today is going to be an amazing day, and here's why.
It's time to start. I don't consider myself to be a particularly ethical person.
Son of a bitch!
But I am fair.
Budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka snake.
Your trousers are also equipped with explosives.
My advice is to just be...
Ooh. I'm sorry, did you say just be cool or just be cool, James?
Right.
You say fellas?
Yeah. Yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then he bit a little tongue.
You got this.
Thank you.
You still alive?
Yes, I think so.
You picked the real firecracker.
Believe it's pronounced. Thank you.
Já viu?
Good morning, Vietnam!
nothing much could happen. Nothing we can't shake. Nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my love is your love, we're certain to succeed.
Gente, bom dia, bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição de Já Viu? o seu programa preferido da Rádio Comunidade FM, a Rádio do Coração do São Pedro, o seu programa preferido de músicas, de filmes e séries, e onde eu falo de músicas e filmes e séries. E aqui é o Fabiano Liporoni, neste sábado ensolarado que promete uma chuvaiada das boas, dia 28 de janeiro, 10 horas e 41 minutos da manhã. Começamos o programa com essa pérola do David Bowie, Absolute Beginners, trilha do filme Absolute Beginners. E hoje o programa vai ser todo com músicas cantadas, escritas ou não por David Bowie, que são trilhas de filmes. Absolute Beginners é um filme onde o Bowie também atua. O Bowie tem uma carreira extensa em filmes, ele fez muita coisa no cinema, geralmente em papéis secundários, assim, nunca um filme onde ele fosse ator principal. E Absolute Beginners é um desses, é um filme inglês de 1986. É um filme bem meia boquinha, assim, é um musical, é uma comédia romântica musical, onde um fotógrafo se apaixona por uma modelo e aí ele precisa conquistar seu coração. E o Bowie é um dos caras, é um dos caras que tentam ajudar e acabam atrapalhando esse amor, ou tenta atrapalhar e acaba ajudando. Mas a trilha é ótima, tem muita coisa bacana, tem... Aliás, um dia eu vou fazer um programa, já está programado até, eu fazer um programa inteiro com a trilha de Absolute Beginners, que é ótima, tem Sade, tem Style Council, tem duas do Bowie, é muito boa a trilha. E a gente começou com essa, com Absolute Beginners, que é uma música que fez muito sucesso na época. O Bowie tocava nas turnês, tocava em shows, né? E é uma música muito enigmática, não, mas muito importante na carreira do Bowie lá nos anos 80, quando o Bowie assumiu o papel de grande popstar do mundo, né? Ele deu uma chacoalhada na carreira dele com Let's Dance, e no começo dos anos 80, e a partir daí, antes ele era o icônico roqueiro camaleônico, e no começo dos anos 80 ele virou o grande cara a ser copiado e seguido pelos artistas pop a partir de então, né? Absolute Beginners é uma música dessa época, vai ter muito mais coisa, tem bastante labirinto, tem a marca da maldade, tem um monte de coisa super bacana. Então se segura, porque além das músicas do Bowie, hoje eu vou falar dos melhores filmes de horror de 2022. E também vou falar dos lançamentos nos streamings dessa semana. Tem muita coisa, tem Jennifer Lopez, tem Eddie Murphy, tem série sobre a Boate Kiss. Segura que hoje tá bom. Então vamos lá, vamos de música, vamos ouvir uma das minhas preferidas do Bowie também, Cat People, Putting Out Fire, e Magic Dance, de dois filmes diferentes. Na volta eu conto quais são.
I can stare for a thousand years. It's been so long. Feel my blood enraged. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? You've been so long, and I've been putting out fire with gasoline.
Fire with remind me of the babe.
What babe?
Babe with the power.
What babe?
Power of voodoo.
Voodoo.
You do.
Do what?
Remind me of the babe.
Oi, gente, você já viu Os Inocentes? Se não viu, procure e veja, é um dos melhores filmes do ano passado, é um filme que eu assisti exatamente um ano atrás, é um filme de 2021, na verdade, foi lançado em 2021, eu só vi em 2022, e ele é inédito por aqui, obviamente, né? É um filme norueguês, bem absurdo, assim, é um filme de super-heróis, digamos assim, mas é um filme de horror psicológico, horror físico, é a história de quatro crianças, pequenas crianças mesmo, de 11, 8 anos de idade, que moram num condomínio, num subúrbio norueguês qualquer, e elas descobrem que elas têm superpoderes. Então elas têm... elas conseguem conversar uma com a outra sem falar, elas... assim, movem objetos, controlam mente das pessoas, só que as pessoas, assim, são crianças que brincam com ela e que não são tão bacanas. É um filme, é o pior pesadelo do pai, da mãe e do vizinho chato. São quatro crianças super bonitinhas, sabe aquelas norueguesinhas loirinhas, assim, bonitinho e tal, que de repente se mostram uns monstros, porque crianças largadas, mas crianças estão brincando lá no pátio do condomínio, de repente descobrem que são super poderosas e que podem fazer o que quiser e não tem ninguém olhando e ninguém vai perceber que são crianças, estão explodindo a cabeça de outra criança. Então o filme é um absurdo, é escrito e dirigido pelo cara, pelo norueguês que escreveu A Pior Pessoa do Mundo, que escreveu Thelma. A Pior Pessoa do Mundo é uma comédia romântica, veja bem, não é um filme de terror também. É uma comédia romântica muito boa, norueguesa, também um dos melhores filmes dos últimos anos. Escreveu Thelma, que são filmes do Joaquim Trier. Esse cara é o é um dos grandes diretores noruegueses, e o roteirista do Joaquim Trier estreia dirigindo na direção com Os Inocentes. E o filme é demais. É assim, é aquele filme que você não espera que as coisas aconteçam e elas acontecem, e quando você vê, você já está totalmente tomado pela história toda, pelo absurdo da história toda, e você apenas sente. Fica pensando, putz, que aconteceu que acabou onde acabou, sabe? É um o mais louco, são várias coisas bem loucas no filme, bem boas no filme. Uma delas é que é um filme, ele parece um filme infantil. Ele não parece um filme adulto de terror, ele parece um filme infantil. São crianças brincando sem supervisão, porque, por exemplo, elas têm poderes de super-heróis, mas num filme do X-Men, por exemplo, tem um professor Xavier da vida que é um guia para os caras, né? Um cara que sabe de tudo, um oráculo e tal. E nesse caso aqui, as crianças superpoderosas não têm um guia desses. Sabe, não tem ninguém que diga, ô, calma aí, você não pode fazer isso, você não sei o quê, não sei o quê. Não tem isso. E os adultos não sabem que seus filhos são superpoderosos. Então, é uma ideia bem ousada e uma realização mais ousada ainda. Porque o filme, como eu disse, ele vai te envolvendo de uma forma bem, bem inesperada. E quando você percebe, você já foi totalmente tomado pela história toda. Então não perca, Os Inocentes, procure, baixe, tem no Stremio, é um filme surpreendente, surpreendente. Eu tava falando no bloco anterior das músicas do Bowie. As duas músicas que vocês ouviram antes desse bloco são Cat People, Putting Out Fire, que é do filme A Marca da Pantera. A Marca da Pantera é uma refilmagem de Sangue de Pantera, que é um filme de 1942. É um filme, A Marca da Pantera, é estrelado pela Natasha Kinski. É um filme dos anos 80 também, é um filme muito bacana, assim, sobre pessoas que viram panteras, e a Natasha Kinski no auge da carreira dela, a Natasha Kinski, aquela atriz alemã, filha do Klaus Kinski, um dos atores mais icônicos do cinema, e A Marca da Pantera é um filme muito bacana. Vale a pena ver, tem fácil de achar por aí. E a trilha é do Bowie, essa música Putting Out Fire with Gasoline é muito boa, porque fala exatamente isso, o filme é bem isso, assim, você tentar apagar o fogo com gasolina. O filme é exatamente isso. E tem um super elenco, além da Natasha Kinski, é com o Malcolm McDowell, John Hurt, Ed Begley Jr. É um filmão do Paul Schrader. O Paul Schrader é um dos maiores roteiristas de Hollywood. É um grande diretor também, mas o cara escreve muito. E eu sigo ele no Twitter, no Facebook. Ele publica as coisas dele no Facebook, na verdade. Os pitacos dele são ótimos. Aí depois algum assistente dele coloca no Twitter também e responde. É muito legal, o cara é o máximo. E o Marca da Pantera é um dos filmes ruins muito bons do Paul Schrader. Não é um filme que mudou o cinema, mas é uma diversão das melhores. E ouvindo aqui abaixo também, ó, Magic Dance, que é um filme do Labirinto, é uma música do Labirinto, que é um dos filmes mais icônicos do David Bowie. Na verdade, eu falei que não tinha filme que o Bowie fosse o ator principal. O Labirinto, ele com a Jennifer Connelly. Ele é o rei do submundo, assim, onde que ele manda os seus assistentes sequestrarem o irmão mais novinho, bebê da personagem da Jennifer Connelly, e ela vai atrás do irmão. É muito legal o filme, é lindo demais, com uma super trilha sonora. E essa semana a Jennifer Connelly teve no Festival de Sundance, e para um filme que ela está lançando, e perguntaram para ela sobre o David Bowie na vida dela, e ela conta que uma das maiores lembranças que ela tem da infância e adolescência dela é do David Bowie cantando para ela, porque eles filmando no labirinto, o Goblin King, o personagem do Bowie, canta, né? Então ela lembra muito dela na cara do Bowie, assim, ouvindo o Bowie cantar e não acreditando no que estava acontecendo, né? O Bowie lembra que sempre foi gigantesco, maior, um dos maiores artistas, cantores, músicos de todos os tempos. Então todo mundo ficava muito chocado quando encontrava o Bowie, né? Imagina você estar filmando com ele e ele tá na tua cara cantando pra tua personagem. E a Jennifer Connelly diz que essa é uma das melhores sensações da vida dela. E falando em labirinto, vamos ouvir mais música do labirinto, Hallucination, e depois Underground, que é a grande música do labirinto. Aí eu volto.
Thank you. vision. Life can be easy. It's not always well. Don't tell me truth hurts, little girl. 'Cause it hurts like hell. But down in the underground, you'll find someone true. Down in the underground, the land so green, a crystal.
Oi, gente! Você já viu Masking Threshold? Não, com certeza não. Mas se você lê meu blog, já deve ter visto, porque eu já falei muito desse filme. É um filme incrível do diretor Johannes Greschfurthner. Nossa, falei errado o nome dele. Greschfurthner. E que é um cara que me deixou absolutamente fã. Virei muito fã dele depois desse filme. Já tem um filme novo dele, ele já está fazendo o terceiro filme. É um cara que tem um background de artes plásticas, ele é um artista plástico bem bacana, ele trabalha com várias mídias diferentes, e Masking Threshold é o primeiro filme dele. E é um filme que recria meio que como se conta a história num filme, no cinema. Porque ele usa muitas referências muito bacanas de curtas-metragens clássicos, de outros diretores de ficção científica, de diretores de ficção científica bem classicões mesmo, para contar a história de um cara que vive com um zumbido no ouvido e ele começa a pirar por causa disso. Ele não consegue cura para esse zumbido e ele começa a fazer pesquisas ele mesmo para tentar chegar a uma conclusão sobre esse zumbido, sobre por que, que o ouvido dele está detonado. E ele vive no porão da casa dele, assim, ele cria um meio que um laboratório no porão da casa dele para fazer essas pesquisas. E ele trabalha com informação, então ele é um cara super metódico, aquele cara do Excel que vai anotando tudo, que vai deixando tudo em planilhas e tal. Só que esse método dele, essas planilhas, essas anotações, acabam tendo, por causa do background do diretor, uma vida meio que artística, assim. E a gente fica super impressionado com o que a gente vai vendo no filme. E o mais legal desse filme é que é daqueles filmes que o roteiro pega a mão do espectador e vai levando bem devagarinho, acompanhandinho do lado, assim, sabe? Olha, veja o que está acontecendo, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Então é um roteiro quase didático, assim. No pior sentido da palavra, digamos assim, porque não é um roteiro fácil. E o didatismo do roteiro é para quando ele resolve explodir o teu cérebro, você não tá preparado para isso. E o roteiro explode o teu cérebro. Masking Threshold dá uma virada, não é nem virada de roteiro, assim, esse plot twist, mas ele, você não percebe a sutileza do roteiro, para onde ele está te encaminhando. E quando você vê o que está acontecendo no filme, você fala, putz, é verdade, tudo lá do comecinho do filme me levou, me preparou, sem eu perceber, para chegar nessa história. E eu vou contar, na história de serial killer mais absurda do ano. O filme está no Stremio, vale a pena assistir, vale a pena procurar. Assim, é lindo, é sanguinolento, é desgraçado, mas é lindo, ele é muito bem filmado, ele é muito bem editado, ele tem uma trilha muito bacaninha, assim, que funciona super no filme, também ajuda nessa história que eu falei de pegar na nossa mão e levando, conduzindo o espectador aonde ele quer, sabe, levando, parece que ele vai te levando por um passeio, assim, você fala, olha que legal, vamos por esse caminho aqui, não, vem aqui, ó, dá uma, ao invés de por essa trilha, vem por essa aqui, aí você fala, ah, tá bom, vamos por essa trilha, aí quando você menos espera, pluf, explodiu tudo, e o filme é o máximo. Vou falar logo do filme novo dele também, que é o máximo, e aguardem. Você já viu Soft and Quiet? É um dos filmes também que eu falei o ano passado muito, é um dos últimos filmes que eu vi, assisti em 2022, e o filme é um também é mais um desses filmes que te deixa sem chão. O filme foi escrito e dirigido, é a estreia no cinema de uma diretora que se chama Beth Araújo. Ela é filha de brasileiros, mora em São Francisco, estudou lá, e ela fala que ela tem muito de brasileira mesmo. E é uma história, é um filme que ele é quase que um plano sequência, na verdade. A duração do filme é uma hora e quarenta do filme, é a duração dos eventos do que a gente está vendo na tela. E é um filme pequenininho, é um filme feito com muito pouca grana. A Beth Araújo filmou Soft and Quiet em 5 dias, não tinha grana mesmo, foi muito ensaio, e não tem corte o filme, é aquela história que você vai assistindo e você vai... É história assim, o filme começa bem punk mesmo, começa com uma mulher saindo da escola, e ela é professora, você vê que ela é professora, e tem um menino esperando a mãe chegar que atrasou para buscar, e aí ela... dá uma ajudinha pro menino, sabe, vai ligar pra mãe, só que aí, de cara tem um choque, assim, aparece a moça da limpeza da escola, e essa professora é super grossa com essa moça da limpeza, que é uma latina, sabe, que dessas imigrantes que trabalham na escola mesmo, né, estamos falando da escola, e a mulher é super grossa com ela, sabe, trata mal mesmo, sabe? Sai daqui, não sei, sai da minha frente, tá? Você fala, nossa, que coisa estranha. E aí ela resolve a história do menino e vai encontrar umas amigas dela, vai até a igreja do bairro dela e vai encontrar umas amigas para uma reunião, ela leva um bolo e tal, e aí elas começam uma reuniãozinha numa sala da igreja, e quando ela tira ela fala, ah, trouxe um bolo pra gente. Quando ela abre o bolo, assim, que tava coberto, no desenho, ela fez um bolo e no desenho do bolo tem uma suástica nazista. Aí você fala, cacilda, que tá acontecendo com esse filme? Que mulher é essa? Que mulheres são essas? E de repente a gente vê que essas mulheres, elas são neonazistas desgraçadas e que estão conversando sobre montar uma célula neonazista no bairro delas mesmo e sobre montar um jornal para divulgar as ideias fascistas horrorosas delas, assim. E você fala, como assim? Que filme louco, tal. Aí de repente o padre tá passando por ali, ouve o papo dela e manda delas, né? E manda elas irem embora. Fala assim, vocês estão loucas. O que vocês estão fazendo aqui na minha igreja? Sai da minha igreja agora e não quero vocês por perto. Não, padre, não sei. Não, sai, vai embora. E elas acabam indo para casa de uma delas para continuar a noite. Aí resolvem beber. Aí elas resolvem parar no... Uma dessas mulheres é dona de um bar, de uma loja de bebidas e tal. E elas resolvem parar na loja de bebidas para comprar alguma coisa e comidinha e tal, para ir para casa de uma delas. E aí, por acaso, entram na loja duas irmãs, que são latinas também. E elas reconhecem essa mulher do bolo, que é a professora e tal. E a mulher do bolo começa a maltratá-la. E as outras mulheres começam a maltratar as mulheres também, as latinas. E as irmãs falam pra mulher, assim, você não gosta da gente porque a gente colocou teu irmão na cadeia, né? E a gente descobre que o irmão dela, também neonazi, né, abusou, estuprou, tentou estuprar uma dessas mulheres quando eles estavam na escola, e ele foi preso e tá preso ainda e tal. Aí as amigas, que... quase batem nas duas irmãs latinas, mandam elas embora, sabe, mandam elas pagar, elas querem comprar vinho, custa $300, e elas pagam $300 pelo vinho, sabe, e aí elas vão embora e resolvem ir pra casa ao invés delas irem pra casa beber, elas resolvem ir pra casa das irmãs latinas se vingarem das duas. O filme da Beth Araújo, Soft and Quiet, é um dos filmes mais chocantes do ano passado. É muito muito bem filmado. É como eu disse, são vários planos sequências, sabe? Parece que tá tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, é tudo sem corte, a reunião delas na igreja, depois a reunião elas se encontrando na loja para comprar bebida. Depois elas indo para casa das irmãs, tal. É um filme muito violento sem mostrar violência. É um filme que mostra muito como esse povo fascistoide, como esses filhotes da ditadura acham que podem agir no dia a dia, porque eles não têm medo de nada, não têm vergonha de nada, perderam a vergonha nos últimos anos, né? E o filme mostra muito isso e mostra as consequências todas dos atos desse povo do mal, dos infernos. É um filme que tá por aí também, ele tá no Stremio também. Se você tiver estômago, precisa ter estômago pra ver esse filme, na verdade. Antes de tudo, precisa ter estômago, porque é daqueles filmes que é um filme super violento, psicologicamente falando, sabe? Porque você não... Você sabe, o filme tem uma hora e pouquinho, é um filme bem curto, mas termina o filme e você tá assim... O que aconteceu, sabe? Até com dor de estômago. Mas vale a pena ver, porque a Beth Araújo, a diretora, é uma grande diretora. Já virei fã também. Quero ver o que ela vai fazer, o próximo filme dela, o que vai ser, porque ela promete. E vamos de música. Vamos ouvir mais David Bowie. Agora vamos ouvir mais duas músicas do filme Labirinto. E depois eu volto.
Tell me truth.
Oi, gente. Você já viu Man? Man é um filme inglês de 2022, escrito e dirigido pelo Alex Garland, que era um escritor super bacana, que nos anos 90 explodiu com seu livro A Praia, que virou filme. E eu já fiz até programa sobre A Praia. O filme é dirigido pelo Danny Boyle, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, Guillaume Canet. E é um filme muito bacana, e o livro é mais bacana ainda. E o Alex Garland começou a dirigir filmes. E Man é o seu mais recente filme, e é uma sucessão de tapas no nosso rosto. É um horror psicológico descarado. Ele é estrelado pela Jessie Buckley, que é uma das atrizes da geração de 30 anos de idade, assim, mais bacanas que tem. Ela é super minha preferida. E ela faz o papel de... Ela faz uma personagem que ela acabou de ficar viúva, porque o namorado dela resolve... Esse é o comecinho do filme, então não é spoiler nenhum. Ele resolve se matar quando eles estão se separando, se divorciando, se fossem casados, né? E ele se mata na frente dela, assim. Então, para ela superar o trauma, ela resolve alugar uma casa no interior, vai para o interior, para uma vilazinha qualquer, aluga uma casa super bacana e quer passar uns dias lá para começar a voltar a trabalhar, mas ficar sozinha, refletir sobre tudo o que aconteceu. E ela entra numa espiral de loucura, de que a gente não tem certeza se o que ela está vivendo está acontecendo de verdade ou se é doideira da cabeça dela. Apesar de a gente ver que está acontecendo, a gente está enxergando ali. O filme é exatamente isso, mostrar para a gente o que está acontecendo com ela. Só que o filme se chama Men, que quer dizer homens, e todos os homens ali dessa vilazinha onde fica a casa que ela alugou são vividos pelo mesmo ator. Então todo mundo tem a mesma cara, não a mesma cara exatamente, mas como se fosse o mesmo ator. Olha, loucura. E ela pira, ela não consegue fazer mais nada. E é um filme sobre o homem tóxico, sobre o homem manipulador. E a gente está vendo muito disso nesses últimos dias, né, com o Daniel Alves preso por ter estuprado uma moça numa boate, enquanto a mulher dele estava presente até, sabe? O cara do Big Brother detonando, super abusando psicologicamente da Bruna na nossa cara. Precisou até o apresentador falar assim: escuta, o que está acontecendo aí não é legal, não. E tem um outro caso horroroso, assim, que está acontecendo também, que é o da Luana Piovani com o Pedro Scooby, que são casos que vêm à mídia, que vêm aos holofotes, mostrando que um relacionamento de marido e mulher, marido e esposa, de ex-marido com ex-esposa, de homem que se acha acima do bem e do mal porque é rico e famoso, que essas coisas podem acontecer ainda, assim, nunca poderiam ter acontecido, mas a gente está em 2023 e tem gente, tem homem que tem a cara de pau de achar que pode fazer o que quer. E Man, esse filme, é uma ficção, obviamente, né? Mas é um sobre esses homens, esse tipo de homem que vai abusando das mulheres psicologicamente, vai acabando com a vida delas e faz o que quer e o que não quer, e elas que aguentem. É um filme imperdível. Ele está em várias plataformas para ser alugado. Está na Amazon, no YouTube, na Apple TV. Você pode alugar esse filme para assistir. E eu digo para vocês, a Jessie Buckley, ela foi muito cotada para concorrer a prêmios nessa nessa temporada de premiações e tal, acabou não indo porque faltou dinheiro, talvez pro marketing do filme, mas ó, assista e preste atenção nela, porque é uma das grandes atrizes dessa geração nova. E vamos ouvir mais música? Quando eu voltar, eu vou falar do filme novo do Eddie Murphy, cara, que eu assisti ontem à noite e eu não acreditei como é bacana. Tá na Netflix. Vamos lá, vamos ouvir. Agora vamos ouvir o Bowie no Christiane F., que eu já fiz programa também falando aqui sobre Christiane F., que é um dos meus filmes preferidos da vida, um livro maravilhoso e um filme maravilhoso. E vamos ouvir Bowie no Christiane F., com Heroes em alemão, que é uma versão que eu amo, e depois Station to Station, que talvez seja a minha música preferida do Bowie. Vamos lá.
Yeah.
Oi, gente. Você já viu certas pessoas? O filme novo da Netflix estreou ontem. O filme novo do Jonah Hill, aquele ator americano engraçadão, amigo do Leonardo DiCaprio, que nunca fez nunca me ganhou, assim. Mas o cara virou milionário, assim. É tipo... O Jonah Hill é uma incógnita pra mim. Mas... Certas Pessoas é o filme novo do Eddie Murphy. E quando tem filme novo do Eddie Murphy, eu paro tudo e vou assistir. Quer dizer, ontem eu não parei tudo, mas... Ele pulou pra frente da lista de filmes e... Eu quase me arrependi. Só não me arrependi porque é o Eddie Murphy, né? É um dos meus atores preferidos da vida. O cara no Saturday Night Live quebrava tudo. Ele só faz filme muito bacana. Uns lixos, mas os lixos são bacanas. E essas Certas Pessoas é um lixo de boas intenções, cheio de boas intenções. E como dizem, o inferno tá cheio de boas intenções, né? E esse filme poderia ser um grande filme, mas acabou virando um filme palestrinha. Pode falar palestrinha ainda ou já é velho? É um filme que fica dando lição de moral o tempo todo. E você não tá ali vendo uma... Você quer ver uma comédia romântica e não um filme que te dê lição de moral, né? O filme conta a história de um casal improvável pra eles, que é um cara nos seus 30 e tantos anos de idade, judeu, que se apaixona por uma mulher nos seus 30 e poucos anos de idade, negra. E nos Estados Unidos, em 2023, isso é um questão de bomba atômica, né? O filme mostra o quanto as famílias dele e dela não estão preparadas para que seus filhos entrem em relacionamentos interraciais. Isso tudo que eu tô falando é tudo que tem no filme, sabe? Tipo, o filme inteiro é sobre o quanto o pai da noiva, que é o Ed Murphy, ele fala no começo do filme que ele vai... Ele aceita que a filha quer casar com esse cara, mas ele vai fazer a vida desse cara um inferno. E... também, do outro lado, a mãe do cara, vivida pela maravilhosa Julia Louis-Dreyfus, que é a mãe judia, ela faz de tudo para se aproximar da namorada e noiva e futura esposa do seu filho. Só que ela erra o tempo todo. Então, assim, o filme de quase 2 horas, o filme tem 2 horas, gente. Quem faz filme, quem faz uma comédia romântica de 2 horas, esse povo fez. A gente fica 2 horas assistindo uma enxurrada de preconceitos horrorosos, só que não vividos. Não é um filme tipo o Soft and Quiet que eu tinha falado antes, que é um filme sobre gente preconceituosa. É um filme onde as pessoas que sofrem preconceitos, elas ficam se preparando para sofrer o preconceito e não necessariamente elas sofrem esse preconceito. Então são pessoas, tipo o pai da noiva, o pai negro da noiva negra, fica, ele acha que o namorado dela, que é judeu, branco, de olho azul, vai fazer um monte de coisa que ele acaba não fazendo. E do outro lado a mesma coisa, a mãe judia fica tentando ser bacana e tentando entender a cultura e a origem da namorada do filho, mas repetindo preconceitos e padrões horrorosos, assim. Então é um filme que, putz, eles podiam ter acertado muito na mosca, sabe, sendo exatamente o contrário do que eles foram. E tem outra, tem uma pior, assim, a Julia Louis-Dreyfus é uma grande atriz, ela faz qualquer coisa, é uma grande atriz de comédia, basicamente, mas ela fez muito drama e assim, tudo que ela faz é muito bem feito. Já o Eddie Murphy, ele tem um, vamos dizer assim, uma deficiência no lado de ator dramático. E a gente vê muito isso nesse filme, porque ele acaba sendo assim, o personagem dele não é nem o cara muito engraçadão, onde eles poderiam ter usado o lado de comediante maravilhoso do Eddie Murphy, principalmente quando ele muda a voz e ele dá as risadas e ele encarna o comediante muito bem, né? Mas eles usam o personagem do Eddie Murphy, do pai da noiva, com os dois pés atrás. Ele é um cara que fica... Ele se leva muito a sério. Ele é um cara que está muito preocupado com a filha e ele se leva muito a sério. E o Eddie Murphy tem no filme a mesma cara de sério o tempo todo. Sabe, ele não tem... Ele usa óculos escuros. Então tem um monte de coisa que prejudica o personagem dele de uma evolução interessante, assim, pra gente, pro espectador, que eu não me conformo. Eu juro que eu não me conformo. Isso tudo porque o filme é escrito e dirigido pelo Kenny Barris, que é um dos caras mais legais da TV americana. Ele é criador do Blackish, que é uma das minhas comédias americanas de TV preferidas de todos os tempos. É, história daquela, de uma família negra que ganha muita grana e vai trabalhar no meio de brancos, assim. Então eles vão morar num bairro super branco, de classe média alta, e onde todo mundo fica olhando torto para eles, assim. É muito legal. Blackish terminou o ano em 2020, a última temporada, é o máximo. O Kenny Barris é o cara que criou com a Tyra Banks o America's Next Top Model. Ele é grande na televisão americana, assim. Só que esse é o primeiro filme que ele dirige. Ele já escreveu um monte de coisa e é o primeiro filme que ele dirige, e a gente vê que ele não é um bom diretor de cinema, porque o filme tem muito uma levada de episódios de comédia, de uma série de comédia. Então tem, é um filme que se passa em Los Angeles, tudo isso é em Los Angeles. Então tem ao invés de ter corte de uma sequência para outra, tem imagens de Los Angeles como se fosse final e começo de temporada, de episódio de temporada de comédia mesmo, tal. Então tem muita coisa que poderia ser muito bacana, mas não é, porque o Kenya não teve esse ritmo de cinema nesse filme. O filme tem um monte de produtor. O Jonah Hill escreveu o roteiro com o Kenya e é produtor do filme também, e talvez ele até quisesse ser diretor, porque eu enxergo muito o personagem do Jonah Hill aparecendo demais, assim, em muitas cenas, tal. E uma coisa que me deixou muito chocado: o Jonah Hill tá super bem no filme. É, talvez seja o melhor filme dele, assim. E uma das grandes surpresas para mim foi a Laura London, que é a atriz que faz a noiva do personagem do Jonah Hill. E fui até procurar quem era. Ela fez um monte de coisa já, mas nada que a levasse a um patamar de super conhecida, tal. E ela rouba a cena. Ela, a noiva no filme do pai da noiva. Aliás, o pai da noiva, se você lembrar, eu não assisti essa versão nova do pai da noiva com o Andy Garcia, mas o pai da noiva lá com o Steve Martin é um filme que tem a mesma premissa desse filme e é mais inteligente de como eles resolvem essa história toda do pai da noiva no roteiro. Agora, uma coisa muito boa desse filme, muito boa, né, pra comparação geral, é que o final é muito bom. Se o filme tivesse o mesmo nível de inteligência que tem no final, o filme seria um estouro e ele se explodiu. Vamos ouvir mais música? Só para lembrar, então, pessoas, certas pessoas, esse filme do Jonah Hill, Ed Murphy e tal, tá no, na Netflix, estreou ontem, filmão, gastaram dinheiro lá, e, mas é quase, bem quase. Vamos ouvir mais, Stay Warsawa, do Christiane F. Bowie, Christiane F. Aí eu volto. Oi, gente. De volta aqui com o Já Viu, são meio de 13, Fabiano Liporoni lhes falando. A gente ouviu Stay e o Warsawa do David Bowie, da trilha de Christiane F. E agora eu vou falar para vocês, lançamentos dos streamings desta semana já estão no ar. Casamento Armado, o filme novo da Jennifer Lopez, que está, foi produzido e foi lançado essa semana pelo Prime Video da Amazon. Não ia ser, assim, eu fico chocado como a Jennifer Lopez escolhe mal os atores para serem seus pares românticos nas comédias românticas que ela faz. Dessa vez ela escolheu o Josh Duhamel. Lembra do Josh Duhamel? Pois é, ninguém lembra dele. E eu não vi o filme ainda, mas já li que o filme é muito ruim, mas eu vou assistir esse final de semana, provavelmente, por dois motivos. O filme tem a Jennifer Coolidge, que é a atriz que a gente tanto ama de The White Lotus e outras coisas mais. Mas além da Jennifer Coolidge, o filme tem a nossa, minha, sua, nossa, Sônia Braga, fazendo o papel da mãe da Jennifer Lopez no filme. Então eu não perco por nada. É um filme sobre casamento e os caras vão casar num resort e entram uns piratas lá. Não sei direito a história, não vi. Mas Casamento Armado, armado de pessoas armadas com armas, sabe? É, tá na Prime Video na Amazon. Agora, uma série que estreou essa semana também, que eu tô louco pra ver, se chama Shrinking, que é uma piada em inglês que shrink é o terapeuta, e shrink quer dizer diminuir. Então shrinking quer dizer ou você fazendo terapia ou você diminuindo. Não assisti ainda, mas tô doido pra ver, principalmente porque é uma série com o Harrison Ford. Então, pra mim é imperdível, né? A série é estrelada pelo Jason Segel, que é criador e produtor executivo também da série. Ele é o cara do How I Met Your Mother e outras coisinhas mais. Ele fez um monte de coisa bacana, eu gosto dele. É um daqueles atores com cara de bobo de Hollywood, sabe? Mas que é um comediante razoável, assim. E, putz, tem o Harrison Ford fazendo o terapeuta do personagem principal da série. Vamos ver. Tô doido pra ver. E é da Apple TV, já estreou. Estreou também agora no Star Plus o How I Met Your Father, que é o spin-off de How I Met Your Mother. E eu gosto de How I Met Your Mother, não acho tudo isso que todo mundo acha. Foi uma série que foi lançada para ser o novo Friends, não chegou aos pés. Mas vamos ver. Tem um elenco bacana, essa estreou agora no Star Plus. Vamos ver a que veio. No Disney Plus, estreia uma série brasileira que se chama Mila no Multiverso. Tô doido pra ver. É a primeira série de ficção científica do Disney Plus feita no Brasil. Estrelada pela Malu Mader, Rafaela Mandelli. Parece que é bem bacana. É produzida por um monte de gente super bacana que eu conheço. Promete, quero muito ver, e a semana que vem eu vou falar mais da série, mas já estreou, já tá no Disney Plus. Uma outra série também que estreou, essa eu não vou assistir por motivos de não consigo ver esses absurdos, é a série sobre a tragédia da Boate Kiss, que se chama Todo Dia Mesma Noite. Estreou na Netflix na última quarta-feira. Já está em primeiro lugar na plataforma. Parece que é muito punk, assim. É baseada no livro da Daniela Arbex. O livro é bem bacana, eu li o livro e não consegui terminar também por isso, porque a história é muito, muito absurda, sabe? A morte daquele tanto de gente é um horror, assim. É muito absurdo. Então, tá na Netflix, todo dia, mesma noite. E que mais que tem aqui, que temos aqui? Tenho Certas Pessoas, né, que eu acabei de falar, o filme do Ed Murphy, que estreou na Netflix também. E no Paramount Plus estreou o longa baseado na série Teen Wolf. Lembra do Teen Wolf? Que eram os lobisomens adolescentes, uhul, malucões. Então, agora fizeram um filme com o elenco todo do Teen Wolf, com o Tyler Posey, a Shelley Henning, e tá lá. Eu não gosto muito de Teen Wolf, eu achava muito infantil demais para ser adolescente. Vamos ver se o longa dá um upgrade. E estreou também no Paramount Plus, que essa eu quero ver de qualquer maneira, Wolfpack, que é a história de um casal de jovens, um menino e uma menina, que eles descobrem que eles são criaturas sobrenaturais. O detalhe dessa série é que, primeiro, ela é estrelada pela Sarah Michelle Gellar, que todo mundo adora, que é a Buffy da série, né? Buffy the Vampire Slayer. E a série é co-estrelada pelo nosso Rodrigo Santoro, fazendo a primeira série de terror dele, se a gente contar, sem contar o Westworld, que não era muito terror, né? Era mais um dramão. E Wolfpack é uma série de terror adolescente. E o Rodrigo Santoro é o pai das crianças, dos adolescentes. E vamos ver. Dizem que é bacana. Tô louco pra ver. Pelos dois, principalmente, né? E não quero ver o Teen Wolf, mas quero ver o Wolfpack. Mesma coisa. Estreia no mesmo dia, né? Em canais. É engraçado isso. Saber que as pessoas, as produtoras vão correndo em paralelo, fazendo praticamente a mesma coisa, né? Loucura, loucura. E é isso, chega, falei muito hoje, já são meio dia 21, tinha mais um monte de música pra tocar, não vai dar tempo, então vamos terminar com Bowie no Labirinto, vamos terminar com As the World Falls Down, e depois, se der tempo, Underground de novo. E semana que vem tô de volta, com mais filmes, mais séries, mais lançamentos, mais música boa. Sábado que vem, ao vivo, 10h30 da manhã, aqui na Comunidade FM. Ou se não, o tempo todo, 24 horas por dia, já ouviu o podcast mais amado de todos. Tá no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Anchor, em tudo quanto é lugar você acha, já ouviu, para você acompanhar de novo, acompanhar se não ouviu ainda. E eu tô nas redes todas, né? Tem o Já Viu Blog, que é você encontra em jáviu.blog, com resenhas diárias de filmes, séries, fotos. Meus vídeos estão no TikTok, @Fabilipo. Também estão no Instagram, @Fabilipo. Twitter, Facebook, tudo quanto é lugar é sempre @Fabilipo. E lá tem mais ainda do que eu falo aqui, mais resenhas, mais comentários e mais bobagens. Então fique aí, ouça até o fim, continue ouvindo a rádio, volte sempre. Sábado que vem estou ao vivo aqui de novo. Fui.
Sky. within your eyes. There's such a cruel heart beating so fast in search of new dreams. A love that will last within your heart. I'll place the moon within your heart. As the pain sweeps through, makes no sense for you.
Life can be easy. It it's not always well. Don't tell me truth hurts, little girl, 'cause it hurts like hell. But down in the underground, you'll find someone true. Down in the underground, the land so green, a crystal.
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
Say hello to my little friend!
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Keep your friends close, but your enemies closer.
A boy's best friend is his mother.
No, I am your father.
I'm Batman.
I'm Spartacus!
Bond. James Bond.
Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die.
Goonies never say die!